Eu estou chocado como vocês não sabem fazer televisão. Falou lá na reunião. Depois ela me contou. A galera, por quê? Por quê? Eu falei, por quê? Porque o figurino não viu que aquela mochila não tinha nada a ver com o personagem da Débora. O diretor não viu, o assistente não viu. Aí alguém falou assim: a Claudinha viu. Aí ele.
Quem é Claudinha?
Quem é a Claudinha? É, continuista. Falei, ele, aumento pra Claudinha. Naquele momento, eu não sabia de nenhuma solução. Eu só sabia, ferrou, vou chegar lá, vai falar que eu não vou mais fazer continuidade, porque eu não sei fazer, e porque não sei o quê. E aí, eu vou voltar pro figurino e acabou tudo. O nível da água, né? O São Francisco tá morrendo,
Sim,
né? Porque essa é a prova concreta. O barco atolou. E aí, imagina, um barco lotado de
Nossa.
figurantes. A gente tinha que ir numas canoinhas de quatro em quatro. Demorou uma noite inteira para transportar as pessoas.
Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adolfo Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual e falo aqui direto de Amsterdã, que tá um friozinho, e moro aqui há quase 2 anos trabalhando com Production Service, que é trazendo produções do Brasil para a Europa e também levando aqui produções da Europa para o Brasil. E aqui no Cedo Longe Demora, se você chegou agora e não sabe do que se trata, aqui a gente conversa com profissionais do audiovisual que senta para contar histórias. E hoje eu te... Ah, e se você gostou dessa ideia, desse podcast, vou pedir já para deixar um like aqui, se inscrever no canal. E aí, se você não gostar, lá no finalzinho, se você não gostar da história, da convidada que eu trouxe hoje, aí você tira o like, pode tirar. Mas assiste até o final, tá bom? E hoje eu vou chamar uma convidada muito especial. Ela traz aqui, olha, tem muita história para contar. E ela tá no Rio de Janeiro, tá calor. Vou chamar aqui para começar a nossa conversa de hoje, Cláudia Lima! Oi, Cláudia, tudo bem?
Oi, Adalto, tudo bem? Para você, boa tarde, né?
Boa tarde. Ah, na
Boa
verdade a gente
tarde.
usa isso. A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque para as pessoas que vão ouvir, eles vão ouvir de madrugada, eles vão assistir, durante o dia, qualquer hora.
Não, é muito bom. Tão bom quanto o nome do seu programa, né? Cedo, longe demora. É exatamente isso.
Mas
Então vou.
para você, qual dos três é mais assim? É mais cedo fazer cinema e fazer televisão? É mais cedo, é mais longe ou demora?
O que é mais difícil em termos de dificuldade? Olha, eu acho que longe tudo bem, cedo para mim é o pior. Uma saída às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã para gravar, eu acho que o cedo é o que dói mais.
É o que dói mais, né? O demora até que não, que a gente vai distraindo ali, certo?
Ah, demora. A gente vai para a guerra para vencer, né? Então você tá ali e você quer que aquele dia seja maravilhoso. E é sempre bom quando acaba e fala, ufa, missão cumprida. E o tempo nunca me importou muito. Importa para alguns. Fica, ai, que hora. Tem uma camiseta muito engraçada que eu vi há pouco tempo que é igualzinho. É, que hora é? Quero almoçar 10h50, porque a galera tá todo mundo sempre querendo almoçar, ou que horas vai acabar? Quantas estão faltando?
Quantas
E
estão? Não, e é isso, né? A hora do almoço, a hora da janta é a mais esperada, né?
Não, e quer acabar logo. E a galera quer logo. Que acabe. Então eu não tenho essa demora. Para mim, é
tudo
normal.
Bem.
É um dia que a gente tem que cumprir.
É, mas aí, falando em fila, falando em comida, a nossa primeira pergunta é para os nossos espectadores conhecer você melhor. E aí você me falar. Conta para a gente quem é a Cláudia Lima na fila do catering.
Então, eu sou Cláudia Lima, eu sou titular de continuidade na área de dramaturgia da Rede Globo. Estou há 28 anos lá, já fui de outras áreas, já fui do figurino, isso facilita também bastante, né? No meu caso, meu trabalho como continuista, eu sou continuista há 20 anos, e fui promovida em 2019 a titular de continuidade. Então, eu trabalho chefiando, digamos, sou gestora, né, da equipe, de uma equipe de novelas. Atualmente, eu estou fazendo o remake de Renascer. Então, sou eu e mais, não vou dizer assistente, porque muitas das minhas meninas já são pessoas que também têm muitos anos de empresa, mas eu chefio mais 5 ou 6 pessoas, normalmente numa novela das 21 horas.
Legal.
Né? E,
é muita gente, né?
É muita gente, é um trabalho muito interessante e, principalmente, pouco conhecido.
É, então aí eu queria, já que você tocou no assunto... A nossa audiência, ela é variada. Tem profissionais da área, tem pessoas que estão na faculdade ainda, tem pessoas que estão começando agora e tem curiosos, né? Tem pessoas que só gostam de saber sobre os bastidores e que não sabem o que faz uma continuista. Conta pra gente o que faz uma continuista, qual o trabalho, quais são as dificuldades... E qual a importância, né, de ter uma continuista no set?
Então, isso sempre me causou uma estranheza, não familiar, não pessoal, porque realmente é difícil. Muitas pessoas, às vezes, falam, o que você faz? Você é continuista? O que faz continuista? Porque aí é uma pessoa da vida, família e tal, e eu não corria tudo bem na minha vida. Quando foi na pandemia... meu filho também é diretor, eu já te falei, e uma vez um amigo dele, que tinha uma produtora, estávamos na praia, a namorada perguntou, o que é continuista? Eu falei, não, gente, agora eu vou ter que me manifestar publicamente. E aí, eu sou muito amiga da Thelma Guedes, que é uma autora incrível, eles já ganharam... ela e a Duca já ganharam vários prêmios, Órfãos da Terra, ganhamos o Emmy, eu fiz com elas, Cordel Encantado, enfim, elas são premiadíssimas, né? E eu, como sou muito amiga da Thelma, falei, Thelma, eu preciso que você que sabe o que é a importância da continuidade para... o produto, eu preciso que você faça uma live comigo. E quem quiser olhar, tá lá no meu Instagram. E durou 2 horas a live, porque foi muito interessante. Não, 2 horas, a gente teve que reiniciar, porque as pessoas queriam, enfim. E a gente, eu falei, não, eu agora me indignei. Porque uma pessoa do meio não saber o que é continuidade, então estamos ferrados.
Estão ferrados. Então, conta agora para o leigo. Conta para o leigo.
Então, a continuista, obviamente, as pessoas veem a continuidade assim, vi um erro. Né? Tem um erro. Nossa, meu Deus do céu, o cara entrou com o chapéu de uma cor, saiu com de outro, o óculos era azul e agora é vermelho. Enfim, isso acontece. Acontece. Tem que acontecer? Não tem que acontecer. Porque todos os dias a gente chega lá para ganhar, mas acontece. E eu digo para todo mundo o seguinte, para acontecer um erro, de continuidade tiveram milhões de acertos. É uma comparação esdrúxula, mas é o médico. O médico salva trilhões de pessoas. Um dia que, por acaso, fatalidade estava na hora do cara morrer, o cara morre e ele é o culpado, entendeu? Uhum. E isso acontece na continuidade. A gente é vista, né, a função, ela é qualificada pelos erros e não pelos acertos. Mas a continuista não é só isso. A continuidade, ela é responsável por toda a trajetória da trama. Uhum. Exemplo, as meninas não cuidam disso, mas eu cuido. O que eu faço? Eu recebo o texto do autor e decupo aquele texto. Então, eu vou vendo, esse cara não pode falar isso nessa cena, porque daqui a 3 capítulos, ele diz que não foi assim. Então, é uma coisa muito mais profunda. Nós somos responsáveis, as titulares, no caso agora estou falando da titularidade, da continuidade, sobre dar coerência ao texto. Porque o autor, ele tem colaboradores. Uhum. E eles nos sentam numa mesinha para escrever juntos. Às vezes, um escreve uma parte, o outro escreve outra, um núcleo, o outro escreve outro. E aí, na hora que junta tudo, pode dar. Não é uma crítica, mas acontece muito. E eles, sim, e claro, eles são muito legais até, tipo, de achar, pô, caramba, Claudinha. E isso é uma parte do trabalho. A outra parte do trabalho, o ator fica doente. Pega uma Covid aí da vida. A produção fica enlouquecida, porque a gente tem um plano a cumprir. E se um protagonista fica doente, cagada. E aí eles chegam para, no caso, no meu caso, quando eu sou titular, e falam, Claudinha, como é que a gente pode resolver isso? Aí eu tenho que fazer todo um estudo para ver se tem coerência passar algumas falas para outros atores,
personagens,
dividir aquele diálogo. Uhum. Se eu tenho como cortar uma cena e ela não falar aquilo naquele momento, falar depois quando ela ficar boa junto com a cena que ela vai gravar.
E não vai fazer falta.
E não vai fazer falta e não vai comprometer, né? Porque a gente não pode comprometer, porque o telespectador, ele tá ali, né?
Tá ligado.
Ele tá ali, ligadão. É. Então, a gente tem que estar o tempo todo fazendo com que a trama se cumpra da maneira legítima.
Claro.
Né? Uhum. Para que todo mundo fique feliz e a gente não caia num ridículo de fazer uma coisa sem sentido.
Uhum.
Quanto às meninas, né? Assim, agora estou falando do trabalho da continuista no set, que também é meu, porque agora, ainda mais no início do produto, eu dou start em todos os cenários.
Uhum.
O que que ela faz? Ela tem um lance de fotografar, obviamente, que é uma coisa mais simples, que qualquer um pode pegar uma máquina e fotografar, um celular, um iPad. Uhum. Isso não é difícil, não é uma coisa de outro mundo. Não precisa fazer nenhum curso de fotografia para fazer isso.
É só para registrar mesmo.
Para registrar. Uhum. Mas a continuista, ela tem que saber todo o que aquela sequência que ela está gravando naquele dia vai acarretar futuro e passado. Por quê? O diretor, às vezes ele está lá marcando a cena e ele fala assim, vou fazer ele sair aqui e virar para a direita, um exemplo. Uhum. Ele vai sair da casa dele, na cidade cenográfica, e vai virar para a direita. E aí você, que estudou, a continuista do set, que estudou, vai virar para ele e falar assim, não vai poder, não. Por que que não vai poder? Não, porque na cena anterior, ele veio da casa da Chiquinha, e a Chiquinha mora para o outro lado da cidade.
Sensacional.
E aí, pô, normalmente, graças a Deus, a maioria de todos esses anos, todos sempre me escutaram. Uhum. E eu acho que eles acham importante, sabe? A maioria acha que o nosso trabalho é importante.
Não, e o que você está me dizendo é muito além, né, do que geralmente as pessoas acham que é isso mesmo. Pega, o continuista é aquela que vai lá no final da cena, vamos fazer essa cena depois de amanhã. Então vai lá, fotografa a cena inteira, aquele objeto ali, tá, né, refaz o cenário, aquele objeto estava mais para lá, mais para cá, etc. E tal. Tem isso, mas tem muito mais que isso.
É, né? Muito mais, olha, eu tenho um trama, caso... Inclusive. Eu tenho um caso interessante de... Lá no comecinho, eu estava numa novela, era a favorita, eu acho.
Uhum, uhum.
Mas eu era assim, era ainda café... Assim, não café com leite, eu já era efetivada a função, mas eu não era chefe. Vamos Entendi. Dizer que numa escala eu fosse a terceira, né?
Tá.
Continuista. E aí, uma coisa muito importante. Primeiro, sinopse, não preciso nem dizer, né? Que a gente tem que ler. Não, perfil de personagens. É uma coisa incrível. Aquilo ali salva a cena. Quem não lê perfil de personagens, esquece, não dá para fazer televisão.
Uhum.
Não dá para fazer novela.
Fica a dica.
Então, fica a dica. Eu sempre me liguei nisso. Sempre li e ficava interessada. Oh, como é que essa pessoa, como ele é, como esse personagem ele reage, como ele... Qual é o universo daquele personagem? E sempre estudiosa nesse aspecto, por isso que, graças a Deus, eu estou onde eu estou, pretendo uhum. continuar muitos anos. Teve uma cena, era até a Débora Seco, que ela queria sair lá da cidadezinha dela e ir para o Rio de Janeiro. E foi.
Uhum. Uhum.
Só que aí, na hora dela ir, ficou aquela coisa, não, mas... Qual a bolsa que ela vai botar, a roupa, não sei o quê, qual é a mala, qual não sei o quê. E aí pegaram uma mochila jeans, que não era do personagem, porque a menina era uma menina brejeirinha, sabe? Com uma roupa toda floridinha, vestidinho de chita, papapá. Andava até descalço lá no mato.
Uhum.
Era, né,
era mais riponga.
Riponga, interior, brejeirinha. Uhum. Roupinhas fofinhas, aquelas coisinhas. Aí botaram uma mochila jeans toda grafitada. Aí eu falei assim,
urbana,
gente...
Urbana
total. Aí eu assim, tipo, eu lá com o dedinho, falei, gente, desculpa, eu vou ter que falar. Não dá, desculpa eu me meter, mas não é, essa mochila tá errada. Essa mochila não é desse personagem.
Não tem nada
aí,
a ver.
Aí todo mundo ficou me olhando assim, tipo, pô, quem é essa garota? Essa mulher que vem... nem ideia, era mais garota. Mas essa mulher, pô, lá, terceira continuista, vem falar isso. Aí eu falei assim, tá errado. Se vocês quiserem gravar, assim, tudo bem, mas não é, tá errado. Bom, resumo da ópera. Primeira reunião de bloco. Eu não estava presente, porque aí eu não era titular, era a minha chefe que estava uhum, presente uhum. na reunião com o diretor artístico.
Uhum.
Ele virou e falou assim, aliás, eu estou chocado como vocês não sabem fazer televisão. Falou lá na reunião, depois não. Ela me contou. Aí ela, a galera, por quê? Por quê? Eu falei, por quê? Porque o figurino não viu que aquela mochila não tinha nada a ver com o personagem da Débora. O diretor não viu. O assistente não viu. Aí alguém falou assim, a Claudinha viu. Aí ele...
Quem é Claudinha?
Quem é Claudinha? Aí a continuista, falei... Ele, aumento pra Claudinha. Porque foi a única que sabe o que é o perfil de personagem.
É isso mesmo.
Aí eu fiquei muito feliz. Óbvio, não recebi aumento. Não naquele momento.
Bem, mas... era merecido.
Mas meu nome estava pela primeira vez cravado. E
no
eu
diretor
sou
artístico. O diretor artístico passou a saber seu nome daquele momento.
Não, que depois passou a mandar geral, assim, né? Então, ele continuou me conhecendo. E quando ele me via, ele sempre falava comigo. Enfim, depois virou nosso chefão. E assim foi. Esse é um dos casos. Existem vários casos, né? De que a gente... Eu sou muito... Acompanho muito um diretor artístico de hoje, né, que é o Gustavo Fernandes.
Uhum.
E teve um caso muito interessante, também na favorita, que era o último capítulo da novela. Posso continuar contando mais essa história para você, tudo bem?
Pode, pode, eu tô gostando.
Então, a gente tá... Olha, esse dia foi muito louco. Mas para você ver como que mudam as relações a partir do momento em que existe... A pessoa passa a confiar em você, né, profissionalmente. E nunca mais a gente deixou de trabalhar junto. Nem a favorita, nem sei. Favorita deve ter quantos anos? 15?
15 anos, pelo menos.
É, por aí. E nós estamos sempre trabalhando juntos, sempre ganhando prêmios... Né? A gente é muito parceiro, viramos até parceiro da vida, amigos. Uhum. Porque no último capítulo da novela Favorita, e era assim, a gente tinha que gravar o último capítulo para ir ao ar à noite. O Ricardo, o Odton, né, que era o Gustavo não era geral nem artístico ainda, mas era o Ricardo.
Era o Ricardo que era geral.
Agora eu falei o nome. Era o Ricardo, que era o artístico, e ele estava lá desesperado para editar, para finalizar o último capítulo para ir ao ar naquele dia. Uhum. Que hoje em dia não acontece isso, mas já aconteceu muito. Sim. E aí nós estávamos lá num lugar, na Vargem Grande, gravando, pifou o gerador.
Nossa!
E a cena era para acabar até a hora do almoço. E aí, cara, começou meio que um estresse, sabe? Assim, um negócio meio desesperador. Aí, o gerador vem. E era Patrícia Pilar, presa. Foi o último capítulo. Ela foi presa, né? Porque ela que era a grande vilã.
Uhum.
E ela, a cena era o seguinte: ela falava. Uma outra presa, presidiária, perguntava para ela: qual o seu nome? E ela falava: Donatella. A cena era isso, era uma lavanderia da
prisão,
do presídio, e ela falava o seu nome, Donatella. E eu falei, meu Deus, o jeito que ela está falando... porque para você dizer que você é outra pessoa, você é louca, né? Tipo assim, você não está. E ela estava... A interpretação que ela estava fazendo era como se ela fosse a Flora. Mazinha, só que não era a interpretação mazinha, era a interpretação louca.
Sim,
né?
Sim.
E aí eu comentei com o fotógrafo, falei, não tô feliz. Aí ele, você não vai falar isso com o Gustavo, né? Eu falei, não, claro que não, é maluco, não vou falar nada, mas eu não concordo. Aí ele, tudo bem, vem o Gustavo lá, todo nervoso, porque aí chegou o gerador. Vamos gravar, finalmente. Foi lá, ensaiou, tudo de novo. Blá, blá, blá. Vamos gravar, eram 3 horas da tarde. O negócio ia pro ar à noite. E aí o Fred começou a me cutucar assim, fala. Nessa época, eu não sentava ainda ao lado dele. Depois eu passei a sentar ao lado, depois hoje em dia eu sento na cadeira dele. Mas antigamente ficava ele, o fotógrafo e eu aqui no meio atrás.
Tentando achar um buraco,
sabe?
Ali.
Porque o diretor é assim, ele quer ficar com o monitor todo pra ele, tudo pra ele. Tudo. Aí, mas eu gostava, não. Aí eu tava ali, assim, e aí eu fiquei atrás, aí o Fred olhava assim e falava, fala. Aí ele...
Fala logo.
Aí, Gustavo... O que que foi? Aí eu, não, nada. Aí o Fred, não, ela quer te falar uma coisa. Eu, ai, que ódio. Eu falei, não, Gustavo, desculpa, você pode me matar. Mas a interpretação tá errada. E como é que é? Eu falei, Ela não tá interpretando, ela tá falando como se fosse uma flora má, mas ela, pra pessoa dizer que é outra pessoa, ela tá louca. Entendeu? Então ela tem que ter um olho de louca. Tá um jeito de louca. Sei lá. Fala, eu não sei como é que ela faria esse jeito de louca, mas não é esse jeito. Aí, ele olhou pra mim e falou, tem razão. Levantou, foi lá, ela concordou, que às vezes o ator também fica um pouco reativo, né? Uhum. Mas ela falou, certíssimo, é isso mesmo.
E aí
foi feito do jeito que a Cláudia Lima, lá na fila do catering...
Lá na última posição da fila do catering.
marquei mais um ponto, pô. Né? Marquei mais um, cravei mais uma pedrinha lá. Então, é isso, assim, a gente vai tentando acertar, uhum, e o tempo todo participando, né? Que eu acho que isso é muito importante. A continuista, voltando ao assunto do que é, como é importante a continuista. Uhum. A continuista que entende, sabe, do que é a função dela.
Sim, sim.
Que ela não pode achar nunca que ela é uma fotógrafa que tira a roupa da foto para o figurino,
sim,
ou do cavalo para a arte, ou, entendeu? É muito mais importante. E com o passar dos anos, experiência e tal, você vai tomando, né, sendo respeitada na sua função, uhum, e as pessoas vão aceitando e colocando cada vez mais você na criação mesmo, né? No processo criativo. Isso eu acho muito importante.
Desses dois exemplos que você deu, a mochila, por exemplo, podia ser muito bem lá o figurino ser responsável pela mochila, etc. e tal. Ou até ali a diretora de arte falar, não, essa bolsa... Não, mas você estava ali atenta e falou, olha... Né? Aí, da interpretação, no caso da favorita da interpretação, o próprio diretor, né, podia ter... Olha, peraí que não... Mas é isso, é ficar atento. O que você está dizendo é muito além de somente objetos de cena e posição.
Sim,
de,
porque...
Né, para onde sai, para onde não sai. Legal.
Porque a gente está ali, na verdade, assim, não é quem tem a razão e que legal você... Vira um conjunto, né? E a gente é uma, uhum, equipe em que, às vezes, o diretor ele está focado em alguma coisa. Por exemplo, nesse dia lá do último dia da favorita, pô, ele estava desesperado.
Uhum.
Até porque, vamos botar 15 anos atrás, ele já era diretor, mas ele não era tão experiente como é hoje, que hoje ele é o artístico.
Uhum.
Então, ele pode solucionar da maneira e tem muito mais experiência para solucionar qualquer coisa da maneira que ele quiser.
Sim, claro.
Naquele momento, ele não era. Ele era um diretor
de novela.
Não,
e ele estava com outros problemas. Né?
Não,
o episódio
estava desesperado.
O episódio para entrar no ar. Sem gerador, imagina.
Não, o último capítulo.
O último capítulo.
E o artístico lá pressionando lá na ilha de edição, que tinha que ir quase para o ar.
Ah.
Saímos de lá, fomos para uma churrascaria. Para
comemorar.
E depois fomos para... Não, e depois fomos para a festa. A gente nem queria mais ir na festa. Porque, tipo assim...
Já estava bebendo desde as 5.
Bebemos, depois fomos para a festa. E assim, inacreditável, sabe? Aquele dia que tá tudo para dar cagada e dar certo.
Não, e o mais interessante, né? Foi ao ar, o público adorou, a novela foi um sucesso tremendo, né? E ninguém imagina que por trás estava esse perrengue todo, né?
Não, nunca imagina. E eu dei uma palestra uma vez para uma falando sobre continuidade, numa oficina, né, uhum, que estava se, uhum, formando lá uns anos atrás da empresa. E aí chamaram uma continuista de fora para iniciar essa dinâmica. E eu fui convidada na mesa lá para não só fazer a palestra, como também selecionar,
uhum,
as pessoas que eu achava... Não só eu, como mais umas 5 pessoas, mais 5 titulares são... Somos hoje 10 ao todo na empresa.
Nossa.
E para a gente selecionar, porque eram 60, 70 pessoas.
Uhum.
E aí ela me chamou para dar uma palestra. Foi muito engraçado, porque ela me chamou e aí eu falei, olha, gente, só tenho para falar uma coisa. No final, tudo dá certo. Aí, se não der certo, se a cagada for muito grande, regrava. Aí ela olhou assim para mim, tipo... Estava falando absurdo. Eu falei, não, eu não estou falando absurdo. Eu pensei, eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo. Aí eu posso ter uma outra história muito incrível para contar sobre como dar certo. Meu primeiro produto foi JK e nós estávamos, eu e a Amora, gravando a Amora, né? Artística de Amora Malte, né? Na época ela não era artística também.
JK,
ela era...
que era a série, né?
A série. Isso aí já tem mais tempo, tá? Isso aí deve ter uns 19 anos, sei lá. Eu era iniciante. Nessa eu era mesmo, tá? Eu ganhava uma gratificação lá, ainda nem tinha sido efetivada na função. E aí a Vivi, que na época era titular, eu fiz oficina, né, na TV Globo para migrar de uma função, porque eu era do figurino para virar continuista, eu fiz uma oficina. E era o meu primeiro produto. A Vivi falou para a Amora, olha, eu tenho uma continuista que é incrível, ela não sabe ainda nada, mas ela é uma pessoa muito esperta e eu acho que você vai gostar dela. E realmente eu aprendi muitas coisas de eixo, de o que vale, sabe? Assim, tipo, não, gente, pelo amor de Deus, não se preocupa com isso. Isso aí não vai valer.
Tá nem aparecendo.
Vamos continuar aqui e tal. E ela me ensinou muito, e eu sou muito grata, né, por esse conhecimento todo. Mas então estávamos lá com Wagner Moura gravando o JK em BH. E formou-se uma áquila de mais de 150 metros para poder, na computação, reproduzir aquela multidão toda lá na praça, enfim. Aquela praça, acho que é
Da Liberdade.
Praça da Liberdade. Isso. Lá. E era a cena, eram duas ceninhas. JK conversando com os amigos lá dele, era o Wagner, né, jovem. E ele fazia uma cena com um terno branco. E ficava tudo lá posicionado e depois trocava e fazia a Áquila fazendo o mesmo geral, né? E botava o terno preto. E eu, cara, cheguei lá, né? Cheio de gás. Fui lá no figurino, falei, olha, gente, é o branco. Quando terminar a cena, é só trocar o paletó e virar preto, porque da altura que tá, é só mudar o paletó. Não dá para ficar vendo detalhe de gravata, nada disso. Combinado? Combinado. A gente já tinha feito os fechados no dia anterior. Mas aí tinha que posicionar os carros. Nem deveria ter nada a ver comigo o carro, mas eu lá, metidinha, entendeu? Querendo ser continuista, assistente de direção, por isso que cada um no seu quadrado.
Cada um no seu quadrado.
Eu lá. Olha o sindicato. Carro tava... esse carro tava aqui, esse carro tava ali, não sei o que, aí essa hora aquela moça daquele chapéu azul passou aqui, tipo, aí a Amora, Claudinha, você é da show, você não sei o que, aí tamo lá o dia inteiro, pá, relação, não sei o que, nessa hora essa moça que tava ali passou, papapá, ih, perdemos o brinco da Débora Falabella, acho que ela que fazia a Sara. Jovem.
Kubitschek.
Aí eu falei assim, ai, mostra aí a caixa, bota esse aqui que é parecido, que eu também sou assim, tá? Eu sempre dou um jeito. Ah, não, esse aqui é igualzinho, quem vai ver o que a mulher com chapéu, se a pérola era assim, assim, assado? Não, ninguém vai perceber. Ah, é mesmo, é tudo perfeito. Dia pra ser glamouroso. Cara, daqui a pouco a Amora. Então tá, gente. Valeu pelo dia, boa tarde. Aí eu, gente, eu não vi. Não trocaram o terno do Wagner. Deixaram ele de branco. Eu, não. A Áquila descendo assim e eu começando a chorar.
Nossa.
Chorar, eu falei, acabou com a minha carreira. Isso eu depois reproduzi e contei para as meninas lá na palestra. Claro. Eu falei, acabou com a minha carreira. Eu falei, meu Deus. Naquele momento, eu não sabia de nenhuma solução, só sabia, ferrou, vou chegar lá, vai falar que eu não vou mais fazer continuidade, porque eu não sei fazer, porque eu não sei o quê, e aí eu vou voltar pro figurino e acabou tudo, porque esse autodesenvolvimento era assim, se você não desse certo, você podia voltar para sua função anterior. Não ia nem ficar desempregada, mas tudo bem. Aí eu cheguei no hotel, assim, desnorteada. Não adiantava nem falar com a Amora, porque imagina quantos mil não custou aquela Áquila lá. Não tinha o que falar, Deus. Tinha que só entubar. Aí eu tô chegando no hotel, estava Paulinha Souto e Tony Cid, dois astros da computação gráfica, bebendo cerveja depois da gravação. Aí eu falei assim, vem aqui tomar uma cerveja. Eu falei, não. Aí ela, vem aqui, Claudinha, tá maluca? Eu falei, não, você não tá entendendo, acabou a minha vida. Tudo que eu quis, todo esse tempo, acabou a minha vida. Aí eles, como assim acabou a sua vida? Eu falei, porque não botou o terno preto e agora acabou tudo. A Mara vai me matar, Vivi, todo mundo, o Denis, tal, acabou. Aí eles, o Tony, moço, por favor, dá um copo aqui pra ela beber uma cerveja. Eu falei, Tony, você não tá entendendo. Ele, Claudinha, pelo amor de Deus, o terno vai ficar preto. Eu, hã? É, eu vou pintar ele e ele vai ficar pretinho. Eu falei...
Sensacional.
Eu falei, o quê? É, ninguém nem precisa saber.
Ninguém nem vai reparar.
Cara, com aquela altura, era só o paletó. Eu vou pintar assim de preto. Falei, gente, pelo amor de Deus. A conclusão só é a seguinte. A gente vai todo dia para vencer. Tá? Mas podem acontecer alguns obstáculos durante o dia. E eu acho que se você está indo para vencer, se eu não estava ali fumando cigarrinho, se eu não estava olhando para o teto, não estava no celular, não estava não sei o quê, estava fazendo o melhor.
Aham, claro.
Tem um universo aí que conspira a favor da continuidade, entendeu?
Então, nesse caso, o famoso resolve na pós, resolveu mesmo, né?
Resolve na pós. Resolve na pós. Não, é o que eu falei, ó. Tem várias opções. Na hora você viu, né? Porque às vezes acontece, se você perceber logo na hora, aí você avisa pro diretor, e aí ele refaz, né? Acontece.
Sim, tá tudo.
Porque as pessoas. Porque os departamentos ali todos juntos acabam cegando a gente. E a gente fica... Porque é muita coisa para observar, sabe? É uma gotícula que às vezes você fala assim, meu Deus, o cara tá virado para cá. No kill ele vira para lá. Aí vai...
O cara molha.
Cheio de gota. É! Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, ele tava virado para cá, ele só virou o corpo, por que que lá ele não tinha essas gotículas e ele vai ter agora? Então é muita coisa pra gente estar o tempo todo observando e segurando os seres humanos, sabe? Pra eles não enlouquecerem. Então pode passar. E aí às vezes resolve na hora. Às vezes não resolve na hora, resolve na pós.
Resolve
e
na pós.
Às vezes...
Regrava. Muito
mas é raro. Pra regravar hoje em dia, então... É assim, tipo, aí eu acho que é faca no peito mesmo.
Só se a merda foi, assim, extraordinária.
Não, e dá mesmo, porque hoje a gente trabalha com um tempo bem mais curto de pré, bem mais curto. Hoje em dia o projeto é terminar a gravação das novelas antes de terminar no ar, sabe?
Sim.
Tem todo um processo... Mais difícil, a gente não cancela com chuva, grava com chuva.
Grava com chuva.
Choveu. Aí ainda pergunta, Claudinha, pode estar chovendo? Eu falei, não estava chovendo lá. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, às vezes não chove em Copacabana e chove no recreio. Entendeu?
Claro, cidade grande.
Ué, não vou deixar de gravar por causa disso, entendeu? Eu acho que sempre tem uma maneira.
Ô, Claudinha, me conta, e você tem uma história, assim, que não aconteceu na continuidade, como continuista, assim, mas de set, que você fala assim, nossa, essa história, se eu não tivesse no set, eu não acreditaria que aconteceu?
Eu tenho, aliás, me lembrei dela essa semana, falando com o Gustavo. Nós fomos gravar Além do Horizonte, da Amazônia.
Tá.
E nós demorávamos 2 horas de trilha dentro da floresta amazônica para chegar lá na cachoeira.
Que era a locação.
Que era a locação incrível, né? Presidente Figueiredo, o nome do lugar. Que era o lugar que tinha cachoeira. E nós íamos para lá, gravamos uns 2, 3 dias lá. E toda hora eu escutava um barulho. Aí eu falava, café, pá! Aí eu falava, gente, o que, que é isso? Ah, é fruto caindo. Eu falei, nossa, se caiu na nossa cabeça, né? Que coisa louca isso, tipo, um fruto caiu. Eu disse, o que é pra pessoa estar ali? Aí, tudo bem. Aí, a mãe indo lá um dia, fomos gravar um lugar que tinha uma pedra. E aqui, assim, tinha uma... Caiu uma aguinha de lá do morro. Caía a aguinha em cima dessa pedra e ela se espalhava linda em cima da pedra e ficava uma aguinha deliciosa, assim. Aí a gente resolveu, antes de gravar, eu e a assistente de direção na época, vamos botar nosso pé nessa água? Vamos, tá demorando até chegar aqui a gruta. Aí estamos ali. Daqui a pouco, a gente está ali batendo um papinho, sentadinha. Aí, pá, escutou o barulho.
De novo.
Falei, gente, ainda vai dar ruim essa coisa de fruto caindo aqui. Vai cair na cabeça de alguém. Eu olhei para a pedra. Quando eu olhei para a pedra, começou uma coisa a se mexer. Aí eu, gente, é uma cobra.
Que isso?
É uma cobra. É uma cobra. É uma cobra. Aí quando falou, é uma cobra, os guias... Os próprios guias saíram correndo. Ficamos eu e ela ali olhando para a cobra, que era uma filhote ainda. E aí eles saíram correndo. É uma não sei o que, não sei o que lá. Falou o nome da cobra.
Da cobra.
Que é o nome científico da cobra.
Venenosíssima de ver.
Detalhe, tinha uma discovery dessa da vida passado 2 meses... na Amazônia, procurando essa cobra. Porque ela tem hábitos noturnos e ela é a quarta mais venenosa do mundo. E ela caiu na nossa cabeça, praticamente.
Meu Deus.
Porque a pedra estava 1 metro da gente. 1 metro. E ela não era assim tão... Era uma pedra de, tipo, 1,5 metro, 2 metros de altura. E nós estávamos a 1 metro na aguinha da pedra. E aí, os gays saíram quase... gente, o que a gente faz? Aí, alguém falou, não se mexe, não se mexe, não se mexe. E aí, depois, algum corajoso lá voltou. Depois de terem corrido. E foi uma história incrível. Então, a gente ficou imaginando, vai ver que essa cobra... Ela era filhotinha, não sabia o que ela estava fazendo. Aí ela foi atrás de uma presa lá em cima, ela caiu pela água. Entrou no negócio. Enfim, aí imobilizaram, tiraram o veneno, né? E soltaram, óbvio. Novamente na água, enfim, ela foi ser feliz lá. Porque ela, tipo, se ela picasse, em 40 minutos, se você não tomar o soro, você tem que amputar a perna.
Que
aí,
isso?
Nesse nível,
Nossa Senhora.
Eu fiquei pensando, óbvio, né, que devia ter um sorinho aqui, né, se acontecesse alguma coisa. Porque, e a filhotinha, hein, imagina o estrago que eu não ia fazer.
Imagina.
Então, isso é um papo muito engraçado. O outro também aconteceu lá, ou a gente demorava 1 hora fazendo uma trilha em volta de uma pedra, ou a gente subia pela pedra.
Escalava.
E eu, na época, escalava... Não, escalava assim, tipo, quase em pé.
Nossa.
Só botando o pé. Eu, na época, eu pesava, tipo, uns 30 quilos a mais. E eu falei pro Gustavo, não vai rolar. Eu não consigo, não vai rolar. Aí ele, não, você vai. Quem andou 2 horas todos esses dias de trilha, você vai subir.
Vai.
E eu vou te ajudar. Me dá sua mochila. E foi muito louco. Depois a gente fez o making off, né? Passamos no último capítulo, eu lá, subindo.
Muito bom.
Não, tem umas histórias... Assim, é porque é
não, são as coisas da profissão, né? Que colocam a gente em algumas... No caso, esse era muito longe, né? Do cedo longe demora, esse era muito longe.
Não, era muito longe. E a gente teve uma tempestade também que a gente pegou nessa mesma viagem, mas aí já em Manaus, Fomos ver o Boto Rosa, gravar lá onde fica o Boto Rosa. E no último dia de gravação, todo mundo, ah, eu quero mergulhar com o Boto, eu quero mergulhar com o Boto. Eu falei, eu não quero mergulhar com o Boto nenhum, eu quero o primeiro barco para ir pro hotel. Eu não vou ficar aqui mergulhando com o Boto. E foi a minha sorte, tá? Porque caiu uma tempestade. Nossa. Que as pessoas chegaram, tipo, 1h no hotel. Saíram às 6h, chegaram 1h. Então, nossa, são as coisas que loucura acontecem, assim, bem loucas.
Eu tenho um caso de... Uma vez eu fui fazer um filme, Ministério do Turismo. E aí, era assim, aparecia uma cena e uma ação na cena que... Ah, perguntava, você sabe onde é isso? E aí aparecia 3 opções, como se fosse múltipla escolha. E aí vinha uma ação na cena e marcava aquela né, o local certo, a resposta certa. E a gente viajou o Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, e aí no Nordeste era Jijoca de Jericoacoara, que é ali do lado de Jericoacoara, menorzinho, e que tem umas pousadas, e que no fundo da pousada dá para aqueles lagos assim, que você fica na rede, maravilhoso. E aí a cena era um casal, e aí o garçom vinha com uma bandeja, assim, uma lagosta, uma coisa assim, e marcava a múltipla escolha. Só que a gente, né, era uma coisa simples, era uma diária para fazer uma cena só. E aí tinha mais algumas que a gente fazia como se fosse uns birôs, assim, e tal. Só que a gente chegou numa madrugada, né, muito chuvosa. E aí falaram, não, vai chover, chove de madrugada aqui, e aí amanhã já vai estar aberto. Quem disse? Nesse caminho para o hotel, eu me lembro que acabou a gasolina da van. Aí, no meio do nada, assim, e aí, como é que faz? E aí acharam, alguém caminhou até, estava todo mundo dormindo já, mas alguém caminhou até achou uma vendinha e conseguiram um galão, assim. E aí a gente chegou nesse lugar de madrugada, e chuva, e tudo programado para aquela coisa, gravação cedo e tal, não sei o quê. Só sei que não parava de chover. E um dia direto, que era o dia da gravação, o segundo dia, terceiro dia, e a gente só dentro do quarto, que não dava nem para chegar no lago e ficar ali. Não, chovendo, vendo. Só sei que teve acho que lá para o quarto dia, o produtor falou assim, não, vamos ter que fazer alguma coisa, eu vou contratar aqui um trio forrozeiro para fazer uma festa aqui para a gente ter alguma coisa para fazer aqui. E aí eu me lembro, ele falou, vamos fazer hoje um forró. Só que só tinha o pessoal da equipe, né? Não, vamos chamar mais gente da cidade. Aí começou o cara que trabalhava na pousada. Você não tem uns amigos, as amigas? Traz todo mundo aqui para fazer uma festa aqui para a gente. E a gente começou a fazer uma festa. Porque a gente foi rodar no sétimo dia. A gente ficou 6 dias de chuva.
Eu fiquei em Alagoas 1 mês para gravar Velho Chico.
Ai, ó.
Porque não chovia há 12 anos. Olha, quando eu estava na estrada, assim, indo do aeroporto, que é 4 horas, né? Onde a gente estava, onde a gente ia gravar, eram 4 horas do aeroporto. Depois que você descia do avião, ainda tinha 4 horas de van. Quando eu estava andando assim pela estrada, né? Eu falei, gente, que tristeza esse lugar. As vaquinhas tudo magrinha, não tinha um verdinho, não tinha nada. Meu Deus, que coisa mais triste.
Triste.
A gente botou o pé. 1 mês de chuva, sem parar. Não, teve gente que morreu, porque eles estavam tão felizes com a água que eles se jogavam assim e às vezes não se esquecia que tinha uma pedra, batia
Nossa
com a cabeça.
A
gente gravou numa tribo que o pajé não tomava banho há 12 anos, que tipo assim, não tinha água. As criancinhas eram louras, porque aquele sol... Raso da Catarina, o nome do lugar, que é incrível. Canyon, né? De um lado do outro, a gente já gravou várias coisas lá. Mas, resumo da ópera, choveu, e sabe como é que é, né? Bateu uma chuvinha pro verde vir, só que aí a gente não podia gravar porque tinha verde. E a novela era de seca.
Era de seca. Meu Deus do céu.
Então, nem sempre é bom para todo mundo. É. Entendeu? Às vezes é bom para a trama, para a novela, era péssimo. E para o povo da cidade
povo
era incrível.
Lá.
Aí eu falei, não sei, o que a gente prefere?
Então, a Síria Coentro passou aqui e contou uma história também de um filme que ela fez no sertão, mas a primeira cena caiu um mundo, assim. E não chovia há muitos anos. Eu acho que o pessoal de gravação, de filmagem, eles vão e levam a chuva também, né? Leva um gancho de nuvem e vai chamando a chuva.
Queriam erguer um busto do Luiz Fernando Carvalho.
Para ver se... E pedir todo ano, né?
Que a chuva caia, entendeu? Tipo assim, porque a gente botou o pé lá e nós ficamos lá 3 meses. Também nessa viagem teve uma coisa muito louca, porque a gente tinha que gravar num barco que é um catamarã que daquele filme do Gabriel García Márquez, 100 Anos de Solidão, pode ser?
Pode.
Não sei. Então, acho que era esse, que ele reencontrava o grande amor da vida dele, quando eles já estavam velhinhos, eles vão fazer essa viagem aí. E era esse que a gente queria, que era o único que tinha. Só que foi... Aí, tudo bem, vamos gravar lá. Tá bom, vamos gravar. Saímos de lá, de Alagoas. Ó, tipo, saímos às 4 horas da manhã de um dia, chegamos lá em Pirapora, 6:00.
Nossa, mãe.
Tipo, pegamos 2 voos, não sei quantas vans, não sei o que lá. Quando nós botamos o pé lá, a gravação ia ser no dia seguinte. Não podemos gravar. Por que não podemos?
Por quê?
Não dá pra gravar porque os marinheiros que eram do barco ficaram muito velhinhos, aí trocaram por uns mais jovens, o barco teve uma reforma e esses mais jovens não sabem mexer no barco. Foi inacreditável. Aí eu falei, não, preciso de um dia para descansar, para voltar. Voltamos tudo. Finalmente, conseguimos remarcar uma data. Voltamos para gravar lá. Chegamos lá, o barco atolou. Porque o nível da água, né? O São Francisco está morrendo,
sim,
né?
Essa
é a prova concreta. O barco atolou. E aí... Imagina, um barco
Nossa.
Lotado de figurantes. A gente tinha que ir numas canoinhas de 4 em 4. Demorou uma noite inteira para transportar as pessoas. Eu, Gustavo e mais a galera preferimos abrir mão e deixar irmos as crianças, os idosos,
claro,
enfim.
Sim, as mulheres.
Então, nós, as mulheres, ficamos 5 horas dentro do catamarã atolado. Estou dizendo
esperando.
Assim. Esperando, porque tinha Nossa. Que ser da canoinha. Porque não podia ser nada que pesasse, nem podia ter muita gente. Então iam de 4 em 4.
Meu Deus do céu.
Tu quer história, olha
você
aí.
Você quer história? Toma história. Ó, a gente podia passar, já estamos quase chegando ao fim, a gente podia passar aqui algumas horas contando mais histórias.
Sim.
Mas... Você tem uma última para encerrar, uma história para aquela que é inesquecível?
Todas essas são bem inesquecíveis. Tem uma história muito engraçada que eu nem estava presente, mas que a gente usa, eu também não posso citar nomes, mas que a gente usa na vida, que quando a gente quer mandar alguém para algum lugar, a gente fala, vai para São Paulo. Por quê? Por quê? Há muitos anos atrás, quando a gente quer falar assim, eu queria que. Vamos mandar esse cara, em vez de falar o palavrão, a gente fala.
Pra São Paulo.
Pra São Paulo. Porque tem uma história da vida que tinha uma atriz das antigas que tinha peça em São Paulo e estava gravando. Né? Eu amo essa história, por isso que eu estou contando. E aí ela ficava toda hora assim, e aí, vai passar minha cena na frente que eu tenho que ir para São Paulo. Passa minha frente na frente que eu tenho que ir para São Paulo. E aí, já posso ir para São Paulo? Aí tá lá o dia inteiro. Pô, quando chegou no final do dia, o diretor apertou o talkback, então, fulano, pode ir, acabou para você, pode ir. Aí ela, ah, tá, porque eu tenho que ir para São Paulo. Só que na hora que ele apertou, ele não bateu duas vezes para desligar pra o talkback. Aí ele falou, vai para São Paulo, vai para... Entendeu? Só que tava aberto. E todo mundo ouviu. Inclusive a pessoa que queria ir para São Paulo.
Oh. Claro, era
tu pra... já pensou? Tu já pensou? Então ter essa piada interna, que agora já não é mais tão interna, que é falar, ah, vai.
Vai para São Paulo.
É, tipo isso, entendeu?
Sensacional.
É muito bom.
Maravilhoso. Ó, antes de a gente acabar, então, eu queria te pedir uma coisinha, só para deixar uma dica aí de que você está assistindo hoje ou que você assistiu recentemente, que possa deixar como dica para os nossos, para a nossa audiência.
Série ou...
O que você gosta, o que você está assistindo ultimamente, assim?
Eu tô assistindo, né? Toda quarta-feira vão dois episódios ao ar. É Fim. Da Fernanda Torres.
Com o Bruno Mazeu.
Pô, o Bruno Mazeu está dando um show.
Show.
Nem conheço ele pessoalmente, mas todo o elenco, sabe? Assim, uh-huh. É uma história muito legal, ainda mais a gente que viveu. Eu sou de 63, mas essa época me lembro meu pai, sabe? Como é que eram as coisas, uh-huh. Muito uísque, uh-huh. Muito não sei o quê. Enfim, retrata. Eu achei incrível a arte, porque eu nunca vi uma produção com tantos carros de época. Porque às vezes alugar um carro de época é uma fortuna.
Não tá fácil.
Só vai, eu fiz agora Amor Perfeito, cada bloco a gente ia tirando um carro. No final só tinha um que servia para tudo. E aí a gente ficava. Falei, meu Deus, esse carro virou tudo. Esse carro era fulano. Porque tem essa coisa do custo mesmo, a gente sabe o que tem. É. Só que eu nunca vi tanto carro de época dos anos 70. Numa série. Então, fica a dica aí. Eu achei essa.
Tá na Globoplay.
Globoplay,
né?
Muito legal. Muito legal. É, eu sou meio que uma viciada, né? Em ver, às vezes eu falo, ai meu Deus, não tem mais nada pra eu ver, sabe? Assim, tipo, tem uma coisa também, um incrível na Amazon Prime que se chama Hotel Continental.
Hotel Continental?
Olha, é incrível. É assim, fantástico. Porque no meio da cena, também anos 70, uhum. Vem uma música do James Brown, e aí, sabe, entra no meio da cena.
É um e a história hotel... de quê?
Não, é um hotel que, que hospeda só bandidos, bandidos inusitados, assim. Gêmeos que são assassinos. É incrível, é uma história de dois irmãos e esse cara que é o dono do hotel... É o grande vilão da história. E eles querem... Um dos irmãos morre, enfim, ele quer destruir esse cara. E mais a trilha sonora é fantástica.
Legal.
E entra do nada. De repente o cara começa a lutar lá, um karatê. Aí entra uma música. Eu achei essa sacada incrível, assim, desse Hotel Continental. Curti
muito.
Vou procurar.
Não, é porque aqui em Amsterdã tem um hotel continental que é famoso, mas é um hotel...
Esse é em Nova York, não sei se existiu ou não, mas provavelmente deve ter existido, porque é bem interessante. Eu gosto muito.
Eu gostaria de te agradecer pelo seu tempo e agradecer também pela sua aula. Na verdade, foi uma aula a nossa conversa, mais que um papo sobre audiovisual e sobre os perrengues que a gente passa, mas a gente também teve uma aula aqui sobre o trabalho de continuista, porque a ideia do Cedo Longe Demora é que passe todos os setores e todas as atividades aqui, e das mais inusitadas, dublê... Ou, né, a gente quer O pessoal da pós também, porque nunca é lembrado ali, só se fala de sete, não, nós
Sim,
vamos falar com o pessoal da pós.
E é esse também que salva a gente, né?
Pois é, não é? É tipo, nesse seu caso aí...
Não, ontem mesmo eu liguei pro Fabrício, que é o nosso editor maravilhoso, porque gravamos lá em Ilhéus agora, há pouco tempo, e aí
Renascer.
Resolveram fazer um plano do Kiki, né, que faz o personagem do Firmino, do Kiki dirigindo o carro, mas eu tava sozinha, então eu tava na outra frente, era só um plano dele indo de carro para uma cena que eu tive que abrir para ele chegar lá na fazenda. Aí foi sem continuista, sem claquete, sem nada.
Nossa.
E aí eu me deu bater um lance assim, será que ele tava de óculos? Porque eu não tava presente. Aí, olha só como é que são as coisas. Eu perguntei pro Kiki ontem, Kiki, aquele dia que você gravou lá, sei que, você tava de óculos? Aí ele, ai, acho que não. Não sei.
Me lembro.
Não me lembro. Aí eu falei, ah, tá tudo bem. Aí cheguei pro câmera. Você lembra se o Kiki tava de óculos, daquele plano lateral? Aí ele, não, Claudinha, acho que não tava. Mas eu não confio em ninguém. A verdade é essa. Aí eu liguei, aí eu vou gravar com a tia amanhã. Aí eu falei assim, Fabri, pô, por favor, olha aí, capítulo 1, cena 2A, um planinho do carro. Vê se ele tá de óculos, eu só quero saber isso, porque eu não
por
tô
favor.
Confiando. Aí
eu
ele me mandou
dormindo.
Prêmio, mó óculos, tá?
Nossa.
Vai que eu acredito. Não, eu falei, muito obrigada, Fábio. Entendeu? Essas coisas são legais, sabe?
É.
Tipo, dessa parceria.
Claro.
Porque dividiu.
Essa cumplicidade, né?
Eu ainda não consigo ocupar dois lugares com um único corpo. Então,
claro.
Ou eu estava prestando atenção numa cena ou estava gravando esse plano.
Que também queria agradecer a Ingrid Palhares, que fez o nosso contato. É,
nossa,
um beijo
eu
você.
Amo.
Ingrid,
eu chamo a cachorrinha de... É Elza, mas eu chamo de Olga. Aí ela fala Elza Olga.
Então, a Ingrid, ela mora aqui em Amsterdã e os nossos filhos são amigos na escola. O Vicente, é um maravilhoso Vicente. E ela, quando assistiu a primeira vez, falou, nossa, eu tenho algumas pessoas para te indicar que eu conheço muito bem. E uma das primeiras pessoas que ela falou foi você. Ó, precisa conhecer a Claudinha, conversar com a Claudinha. E tá feita a nossa conversa. A Claudinha está no Cedo Longe Demora.
Estreamos e eu vou indicar mais pessoas, assim, que eu acho que seria interessante. Eu falei com o meu filho. Ele agora dirigiu...
Sim, o Gabriel,
dirigiu o curta do Caio Blá, tá indo receber o prêmio lá em Alagoas, agora em dezembro.
Uhum. Vamos
eu
falar
acho
com o
também...
Gabriel Lima. O pessoal da família Lima, como Adalto Lima, é sempre bem-vindo.
Olha, foi um prazer, obrigada por essa
oportunidade.
Eu que
agradeço demais.
Porque é muito legal as pessoas saberem, né? Como
Sim,
é a vida,
nossa.
como se faz o trabalho. É muito bom.
E obrigado. E quando vier aqui em Amsterdã, vamos nos encontrar.
Tem um projeto para o próximo ano.
Olha, então pronto. Se precisar, eu trabalho com o Production Service. Já vou fazer logo meu comercial aqui, Production Service.
Ah, que legal.
Toda a Europa. Se precisar,
que maravilha.
Mandar mensagem. E
tá
você
bom.
Também. Se precisar, você que é aí de produtora e tem algum projeto para rodar aqui na Europa, só mandar um direct aí.
O Gabriel rodou um projeto em Portugal, foi em francês, é muito bonito também. Ganhou já prêmio também. É muito legal. Você vai
ele
gostar
vai vir
de conhecer
aqui,
ele.
Vai contar tudo. Ele vai contar
vai.
Tudo.
Então tá.
Obrigado.
Foi muito bom.
Um beijo.
A gente se vê.
É isso, pessoal. Mais um episódio do Cedo Longe Demora com Cláudia Lima, maravilhosa. Olha, e se você gostou desse episódio, então vou te pedir agora, se você não deu like lá no começo, dá o like agora, encaminha para os amigos. Olha só, olha essa aula de continuidade. O que é ser continuista? Tá
inclusive,
bom?
Eu vou passar para minha equipe toda e todos os continuistas no grupo que eu tenho da Gol para assistirem.
Todo mundo é aula.
Não é?
Tô dizendo? Tô dizendo? Aproveitar então, já que vai entrar mais gente aqui de uma outra área da Globo, eu vou deixar aqui a playlist com os outros episódios do Cedo e Longe Demora para vocês fazerem uma maratona esse final de semana. Tá bom? É isso. E o Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faz roteiro, produção, edição, e a vinheta que vocês assistiram no começo é do Guima Romero. Um grande abraço, até sexta que vem. Beijo. Tchau, tchau.